Porque muitos médicos andam decepcionados com seus honorários na medicina, né? Seus recebimentos. Eu vou falar por mim. Eu sou de uma geração, né? Me formei em 2000 e na época aqui em Uberlândia não tinha muita concorrência, né? Eu sou psiquiatra. Então, logo em 2002 eu pude abrir um consultório. Eram pouquíssimos médicos com um consultório particular, então eu tive essa chance de crescer mais rápido com o consultório. E eu nunca cheguei nem a solicitar convênio, eu já fui direto para consultas particulares. Beleza, então nesse ponto dei sorte ou não, mas foi bom para mim. Só que com o tempo você vai percebendo que outros médicos se formam depois e também abrem consultório. E o paciente, ele tem a escolha de mais médicos e ele não vai sempre ficar com o mesmo médico. Ele pode não estar, uma hora estar fazendo tratamento com você e em outro momento não. Tem a concorrência de preços. De repente você coloca um preço, vamos supor hoje em dia, R$ 500 numa consulta. Aí o colega do mesmo bairro abre consultório e cobra 150 na consulta. Vem uma clínica popular e cobra 80 na consulta. Então, isso também dispersa um pouco os pacientes. Então, depender do consultório, a gente pode se frustrar, porque às vezes o paciente pode não seguir com o tratamento, pode procurar um outro médico ou um outro que dê condições mais baratas no valor de consulta. Enfim, são esses problemas que todos nós enfrentamos, né? Quando você vai no hospital, por exemplo, eu atendo também em São Paulo, eu percebi que as clínicas pagam muito mal, no meu ponto de vista, pagam muito, muito mal os honorários médicos. Então, você vai fazer um atendimento, uma consulta popular, vamos supor, num valor de. A consulta. Vou pegar uma consulta de convênio, não vou nem pegar popular. Uma consulta de convênio que está passando para você R$ 41, você tem que pegar esse valor, descontar o imposto de renda. E isso é muito frustrante, porque ser aquele médico que vai atender rápido, ninguém quer. O médico quer ter calma também, até para poder fazer um bom diagnóstico. Então, essas situações, dos honorários cada vez mais baixos, da pressão de muitos pacientes, você tendo que ter um diagnóstico, fazer um diagnóstico e não ter qualidade de vida, porque o que é comum na nossa área? É a gente trabalhar em vários lugares, né? Teve uma época em São Paulo que eu estava trabalhando de segunda a segunda e no meio da semana eu vinha para Uberlândia e aqui eu tenho um consultório já há 19 anos. Então eu abro de manhã, 8 horas da manhã estou atendendo e vou terminar às 7 horas da noite. Eu não tenho tempo nem de almoçar. Então, assim, por um lado, é bom ter o consultório cheio, mas por outro lado, não é garantia que ele sempre vai estar cheio, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, estava certo que eu ia atender essa paciente, mas ela foi assaltada, ela ligou lá no consultório que tinha sido assaltada. Então, aquele horário ficou vago. Na psiquiatria é complicado você colocar os encaixes, né? E a gente tem que lidar com essas circunstâncias. Só que as contas, elas vêm direto. As taxas que a gente tem que pagar de CRM, do DAS, impostos, né, para o imposto de renda, elas não, você não pode atrasar isso. Então, isso vem gerando cada vez mais insatisfação em muitos médicos, levando até um descontentamento com a profissão da área médica. Mas, por outro lado, se você aprender a usar o seu dinheiro, esse dinheiro que entra de uma forma mais inteligente e fazer deste dinheiro também que traga rendimentos mensais para você, você não precisa ter essa pressão de trabalhar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou resumir. Por exemplo, você investe numa carteira de investimentos que te traz em média R$ 1.000 em dividendos, já descontados do imposto de renda. Então você pode, nesse momento, você pode escolher diminuir o ambulatório e poder ter mais tempo com a sua família. né? Então você está com um filho pequeno e você decide tá com a sua família. Então aquele ambulatório da sexta-feira de manhã, você fala, poxa, eu não vou abrir mão disso, porque eu já tenho esse valor em dividendos e eu quero poder curtir meu filho, ver meu filho crescer. Então, ou você não tem, você quer se dedicar mais à profissão, quer se dedicar mais à carreira, e você pode pegar esse dinheiro que entra extra e reinvestir mais ainda, para que em vez de R$ 1.000 por mês, você ganhe 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 só de dividendos, tá? E é possível isso? É possível. Não é fácil, não vai ser assim no primeiro aporte. Eu dei uma consultoria para um colega meu, né? Eu dou aula de educação financeira para ele. E aí ele escolheu um fundo de investimento imobiliário para ele. E ele foi lá, escolheu e me mostrou: Marisa, escolhi esse fundo aqui que eu quero aplicar. E eu ajudo o médico a estudar, né? Então eu estudo junto. Eu não sou analista financeira. Eu não vou chegar para você e falar: aplica aqui. Eu vou trabalhar o seu mindset e eu ajudo a elaborar junto contigo a que estratégia, como está sendo a sua estratégia. Mas é você que escolhe o seu investimento. E esse meu colega escolheu um fundo imobiliário de tijolo de shopping. E aí, nesse caso, ele não entendia de vacâncias, por exemplo. Então, eu pedi para ele estudar sobre vacância, porque é algo que está muito comum. Mas ele estudou, beleza, aí veio o rendimento dele, que veio em torno de R$ 12. Aí ele falou assim: nossa, mas só R$ 12 eu ganhei? Eu falei: calma, foi o seu primeiro aporte. Agora, quando você fizer o segundo aporte, vão ser R$ 24, depois R$ 36. Então, com 12, você pode pensar que só dá para comprar. O que que dá para comprar com R$ 12 aí? Um refrigerante. No mês que vem, você já consegue comprar um sanduíche. No outro mês, você percebe que você vai tendo maior poder de compra. Só que se você também, toda vez que ganha um dividendo e tente gastá-lo, é bobeira. Escolha um aporte fixo, vou dar um exemplo, R$ 1.000 que você vai separar para comprar um determinado fundo de investimento, que paga esses R$ 12 de cota, por exemplo. No outro mês, você vai aplicar 1.012, porque você já ganhou R$ 12, mais aquele aporte que você vai fazer, são 1.012. No outro, você vai aplicar 1.024. E assim vai, né? Porque se você ganhou, até mais que 1.024, né? Você ganhou, você vai fazendo esses aportes junto com os aportes que você combinou, mais os reinvestindo os dividendos. Isso vai fazer com que você conheça na prática os juros compostos. Eu fui conhecer na prática o poder dos juros compostos depois de 10 anos. E você pode pensar, 10 anos é muito, não tenho tempo. 10 anos passam rápido. Você começar a juntar, eu no meu caso, eu tinha 20. Eu comecei com 20, 25 anos. Com 35, eu já estava numa situação financeira onde eu pude trabalhar menos, onde eu pude viajar, onde eu pude fazer minhas coisas, ainda jovem. O que acontece é que muitas pessoas pensam na aposentadoria perto de se aposentar. Aí elas estão cansadas. Vamos pensar juntos em uma estratégia, tá? Me manda dúvidas, sugestões de tema para o e-mail médicosinvestidores@gmail.com. Muito obrigada por você estar escutando essa gravação e até o próximo podcast. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra. E atualmente eu faço pós-graduação em investimentos, finanças, investimentos e banking. E eu coordeno um grupo chamado Médicos Investidores. E hoje eu gostaria de falar sobre trabalho investimento. O que seria esse trabalho investimento? Quando nós nos formamos, eu acho isso uma vantagem. Nós, como médicos, conseguimos arranjar emprego em qualquer cidade, em qualquer lugar, e a escala de trabalho, ela é muito atípica, né? Então, eu posso começar num hospital, fazer um ambulatório de manhã, 3 manhãs. No outro hospital, eu fazer um plantão noturno, fazer o meu consultório particular, atender numa clínica popular. Então, a gente tem muitas oportunidades. Pegue uma delas e separe os honorários, né, que você vai receber e compre ativos, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu vivo com a minha renda do consultório de Uberlândia, né? Então, eu tenho um consultório há muitos anos em Uberlândia. Então, se o consultório foi muito bom, eu tenho um mês melhor. Se ele foi mais ou menos, eu gasto menos. Eu tento administrar minha vida com os rendimentos do consultório de Uberlândia, né? Consultório particular. O consultório de São Paulo, ele não tá no vermelho, mas não tá sobrando o azul, né? Então, assim, ele tá meio que empatado. Quando sobra, eu pego esse dinheiro e guardo, porque eventualmente eu posso precisar, ali numa emergência. E eu tenho um vínculo, que são 3 manhãs numa clínica popular, que eu não uso os honorários. Todos os honorários que eu recebo no mês, que eu fiz de atendimento, eu compro renda variável. Então, eu compro metade desse honorário, eu compro em ações, e a outra metade eu compro em fundos imobiliários. Por que que eu faço isso agora? É uma estratégia, tá? Porque, primeiro, eu já tenho fundo de reserva. Tenho um fundo de reserva que dê para manter os meus gastos por pelo menos 12 meses, que eu faço pela renda fixa. E eu dedico esse trabalho nesta clínica para investir todos os honorários, porque é para crescer meu patrimônio. Então, o objetivo ali é crescer meu patrimônio e gerar renda passiva. Então, minha orientação nesse podcast é que você escolha algum vínculo ou alguma manhã de algum ambulatório, pegue esse dinheiro e reserve para aplicar. Seja numa renda fixa, por exemplo, no Tesouro Direto, seja na compra de ações para você começar a formar capital em fundos de investimentos. Você vai ter que estudar primeiro, escolher qual será a sua aplicação. Mas se você se dedicar, pegar um trabalho seu e esse trabalho ter um objetivo para os seus investimentos, vai se tornar muito mais rápido. Você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo. Qual é o objetivo? Ter uma renda passiva que pague as suas contas, todas as suas contas. Ou seja, você pode parar de trabalhar se você quiser, ou trabalhar porque você ama trabalhar. Então, já vai melhorar muito a sua qualidade de vida. O que eu vejo de muitos médicos que eu faço consultoria se perdem, né? Não sabem direito nem quanto ganham, misturam os valores. Então, ganha do hospital X, da clínica A, do consultório, está tudo junto, misturado. E vão pagando as contas primeiro, chega no final do mês, não consegue separar uma quantia para os investimentos. Eu costumo pegar desta clínica, caiu, eu invisto 100% desse honorário. Mas eu já tive uma outra estratégia de pegar, por exemplo, teve uma época que eu fiquei só no consultório particular. Então eu peguei todos os pacientes que fossem consultar comigo nas quartas-feiras, eu chutei, tá? Quarta-feira, não tem um propósito, mas todos da quarta-feira, aqueles valores seriam alocados em um investimento. Eu fiz isso por um bom tempo. Então, se quarta-feira deu feriado, não tinha aplicação naquela quarta. Se quarta-feira veio pouquíssimos pacientes, eu ia aplicar menos. Se veio muito paciente particular, eu ia aplicar mais. E eu mantive essa rotina por uns 3 anos, mas assim, super disciplinada. E é isso que eu sugiro para vocês. Então, se você trabalha somente em um lugar, escolha um dia da semana ou um período da semana onde você vai pegar esse rendimento e já aplicar. Não espere o final do mês para aplicar, porque a gente sempre tem uma conta a mais para pagar, sempre tem alguma coisinha a mais, e quando vai ver, não sobra para o investimento. Então, você escolhe ou um dia da sua semana que o dinheiro que entrou ali naquele ambulatório vai ser todinho para investimentos ou um emprego mesmo, um vínculo onde você não vai nem tocar nesse dinheiro. Essa é a minha opinião, essa é uma estratégia. Se você tiver uma estratégia diferente, quiser contribuir, que tem ajudado também, não só você, como outras pessoas, divide comigo, me conta, que eu vou ficar muito feliz em poder trocar figurinhas contigo. Meu e-mail é médicosinvestidores@gmail.com. Espero que vocês estejam gostando dessa série de podcast, que para mim é muito novo. Muito obrigada e até o próximo. Olá, médicos investidores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e atualmente estou no último ano de pós-graduação em finanças e investimentos. Eu gosto muito de atuar nessa área porque eu acho que o médico é de responsabilidade nossa, né? Eu acho que o médico tem que ter educação financeira. Infelizmente, pouquíssimos tiveram educação financeira. Eu tive a chance de ter desde pequena e comecei a investir. O meu salário, com o meu primeiro salário de residência, eu já fui no banco e comecei a investir. Nos primeiros anos, eu investia somente em renda fixa. Então, eu deixava na poupança, que hoje a gente sabe que não é investimento. Fiz uma previdência privada, PVGBL. Ai, fugiu o nome agora. VGBL, PGBL, a minha, né? Aquela que você deduz no imposto de renda. E eu lembro que eu fiz mais alguma coisa. Ah, eu apliquei no fundo de ações, mas eu não tinha muito conhecimento. E fiquei assim de 2001 a 2005. Neste período, comecei a estudar sobre renda variável, porque foi algo que sempre me interessou. E eu acho mesmo, eu acredito que a gente aumenta patrimônio através da renda variável. Então, em 2006, eu comecei a comprar ações e fui fazendo meus aportes mensais. Eu faço isso até hoje, tá? Eu faço aportes mensais para comprar ações. E a partir de 2014, eu entrei no, também numa renda variável dos fundos de investimentos imobiliários, que é a minha paixão, né, atualmente, porque eles pagam dividendos mensais. Então você compra a cota de um fundo de tijolo, por exemplo, eu vou estar falando sobre isso futuramente. Você compra uma cota e você recebe o aluguel dessa cota todos os meses. Então eu acho isso fantástico. Outra estratégia que eu tenho, além de ser disciplinada e fazer esses aportes mensais, é reinvestir todos os dividendos. Então, eu estou sempre reinvestindo. Então, de uma pessoa, né, no meu caso, que comecei em 2001, 2006 na renda variável, e desde então eu reinvisto todos os dividendos, eu posso falar que eu tive realmente o impacto dos juros compostos 10 anos depois. Eu lembro até hoje, meu primeiro dividendo foi de R$ 2,05. Cheguei a ficar frustrada com isso, né? O que que eu vou fazer com R$ 2,05? Só que aí no ano seguinte, naquele mesmo período que a ação pagava, já veio mais, já veio mais. Atualmente, o que eu recebo de dividendos daria para pagar já minhas contas básicas, mas eu ainda continuo na estratégia de reinvesti-los. E é isso que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, de trabalhar o mindset e fazer com que vocês também criem uma estratégia de investimento. O médico, se o médico colocar na cabeça que só vai poder ganhar o seu dinheiro atendendo o paciente, ele se limita muito. Você pode ganhar dinheiro com psicoeducação, por exemplo, escrevendo livros, campanhas preventivas, sendo dono de um negócio e tendo sim investimentos que te trazem retornos em forma de dividendos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ou sugestão de tema, me manda um e-mail, tá? Que é médicosinvestidores@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Vídeo não, próximo podcast.